Em 25 de março, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução exigindo um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. Moçambique desempenhou um papel central nesse processo, apresentando o texto em nome dos 10 Estados-membros eleitos do Conselho, E10, e liderando as negociações. O embaixador de Moçambique na ONU, Pedro Comissário, conversou com a ONU News sobre os passos tomados para assegurar os 14 votos a favor e a abstenção dos Estados Unidos. Ele enfatizou que a implementação da decisão é obrigatória por todos os países do mundo, especialmente pelas partes em conflito.
As decisões do Conselho são sempre obrigatórias, vinculativas e dirigem-se não só aos 15 membros que compõem o Conselho, como também a todos os 193 Estados-membros. E, na verdade, podemos ir para além disso, para além, as decisões são vinculativas mesmo para além do quadro da Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, a responsabilidade primária do Conselho de Segurança é adotar a resolução, tomar a decisão sobre a resolução. Seguem-se os passos seguintes, em que a responsabilidade fundamental é das partes, das próprias partes em conflito e das partes diretamente interessadas.
O representante moçambicano afirmou que, embora esta obrigação esteja presente na Carta da ONU, a organização é composta por estados independentes, soberanos e que têm vontade e autonomia, mesmo perante deliberações coletivas. No entanto, ao ser questionado sobre a continuidade dos combates em Gaza após a aprovação do texto, ele afirmou que estes atos podem ser encarados como uma absoluta violação da resolução.
E é uma violação que não tem justificação, que apenas constitui um desafio à consciência geral da humanidade, que constitui um desafio à própria Carta das Nações Unidas. E portanto, ultrapassa até a dimensão jurídica da implementação da própria resolução para atingir um foro de consciência da humanidade. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a humanidade, no seu todo, primeiro não aceita uma resposta desproporcional aos acontecimentos de 8 de outubro de 2023.
Pedro Comissário disse que os massacres perpetrados pelo Hamas no território israelense não são aceitáveis nem justificáveis. No entanto, ele afirmou que a morte de mais de 32 mil pessoas em Gaza também é injustificável, até mesmo porque a maior parte são crianças e mulheres.
Não há nada na carta que autorize, à luz do artigo 51, que prevê a autodefesa dos Estados, não há nada que permita que haja carnificina de população civil inocente a coberto do direito de autodefesa. E, para além das pessoas, uma destruição de infraestruturas civis, o que é claramente inaceitável e condenado pelo direito internacional no seu todo.
Ao abordar o processo de negociação do texto, o representante de Moçambique afirmou que a linha mais difícil da negociação foi a interlocução com os Estados Unidos. Segundo ele, a superação das divergências exigiu muita flexibilidade, compreensão e consultas, que só foram finalizadas pouco antes da votação.
Fizemos muitas concessões que realmente não teríamos feito em outras circunstâncias. Veja que, mesmo na manhã do dia 25, quando tudo parecia resolvido, quando tudo indicava que havia um consenso no seio dos 15, apareceu mais uma questão que quase que ia deitar fora todo o esforço empreendido. E isto foi devido a uma emenda que os Estados Unidos apresentaram para mudar um termo ligeiro dentro da resolução. Fizemos rapidamente consultas entre nós e decidimos que deveríamos acomodar os Estados Unidos e assim avançou a resolução.
Pedro Comissário afirmou que Moçambique procurou sempre, como coordenador, ter um papel de baixar as tensões e desdramatizar a situação, colocando foco em aprovar algo que pudesse ser útil para as populações palestinas. Segundo ele, o processo começou em 12 de março, quando Moçambique ofereceu um jantar ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em conjunto com os outros 9 Estados-membros do E10. A ocasião ressaltou a necessidade de aprofundar a visão comum do grupo sobre a situação catastrófica em Gaza. Pedro Comissário explicou que o bloco dos países africanos no Conselho, Moçambique, Serra Leoa e Argélia, juntamente com a Guiana, formaram um grupo muito coeso dentro do E10, que foi importante na formação do consenso. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.